Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Não É Apenas um Romance, um podcast especializado em literaturas de língua inglesa, apresentado por esta que vos fala, Raquel Ribeiro. Hoje eu trago para vocês mais uma convidada. É a minha amiga Sandy Rocha, que é professora de inglês, faz letras na UFC e nos conhecemos na UES quando ela foi minha aluna por um breve tempo. Mas que a gente se aproximou por causa do Literatura Empoderada, que é um clube de leitura que a gente participa e organiza. Não é isso, Sandy?
Exatamente. Oi, gente. Meu nome é Sandy. E como a Raquel disse, eu fui aluna dela na UES, se eu não me engano, na cadeira de conto e de tradução.
Exato.
Se eu não me engano, que você abandonou.
Foi, porque eu estava fazendo doutorado.
Exato, mas deu tudo certo. Sempre admirei muito a Raquel, o trabalho dela com a literatura, a inspiração da vida, realmente. E a gente se afastou nesse período e teve um dia que a Raquel mandou um convite para eu ir visitar o grupo Literatura Empoderada.
Uhum.
E aquele dia, 2017, se eu não me engano.
Foi.
Eu nunca mais saí e foi o primeiro encontro que eu fui que foi abordado a Cor Púrpura.
Exatamente, então a gente meio que tem uma conexão com esse livro, né, Sandy?
Exatamente, esse
Nós
livro
duas.
Foi importante para mim.
A Cor Púrpura, de Alice Walker, ele foi um livro ganhador do Pulitzer de 83. E ele foi publicado em 82, no ano anterior, e ele praticamente já é um considerado clássico. Ele tem uma alta popularidade, ele tem adaptação para o cinema dirigido pelo Steven Spielberg... ele tem adaptação para o musical da Broadway. E eu acho que uma adaptação vai ser até feita agora em São Paulo, se eu não me engano. E, assim, nós vamos nos deter mais no romance. Né? Na edição, acho que a gente tem a mesma edição, né, Sandy? Essa minha edição
Sim,
é de 2017, da editora José Olímpio. E eu estava relembrando essa minha leitura. Peguei novamente o livro Nossa. Que satisfação foi ler este livro. Então, a Cilly é uma mulher negra que conta a sua sofrida história desde a adolescência através de suas cartas para Deus. E, assim, a gente pode até falar do romance epistolar, né? Eu, fazendo uma pesquisa, uma breve pesquisa sobre isso, tem até um artigo que se chama Violação, a intimidade e o gênero epistolar em A Cor Púrpura, de Alice Walker. Os autores dizem lá que diz, as cartas possuem no texto de Walker a função de espelho, isto é, de um próprio reconhecimento como sujeito, mas também se inscrevem em um processo de construção da alteridade. Observe-se que a menina escreve para ser e se reconhecer enquanto ser, quando ela diz, né, eu sou, ou eu sempre fui, né? Eles dizem aqui, trata-se de uma repetição que visa reafirmar o seu lugar no texto e no âmbito social. Achei muito interessante isso quando ele fala de construção de alteridade. Então, é como se o romance epistolar, ele narra, né, de uma forma muito íntima, né? O que você escreve numa carta... provavelmente algo muito íntimo. Tu escreve cartas, Sandy? Já escreveu alguma?
Escrevo sempre, ainda mais quando eu dou presentes. Eu adoro escrever cartinhas.
Né? Então, assim, geralmente é uma coisa íntima, né? Algo que você, quando vai falar alguma coisa para a pessoa, você conta algo que seja precioso. O personagem conta algo precioso para ele. É ali que ele expressa a sua subjetividade nas cartas, né? Então, num romance epistolar, os personagens falam de suas relações, seus sentimentos, seus lugares de forma muito sincera. E como eu disse, exprime uma intimidade. Então, eu acho que fica muito fácil a gente se associar a Cilly, a personagem. Querido Deus, eu tenho 14 anos. Eu sempre fui uma boa menina. Quem sabe o Senhor pode me dar um sinal para eu saber o que está acontecendo comigo.
E nessas cartas que ela vai escrevendo durante todo o livro, realmente É muito forte, porque é através da carta que ela se reconhece o tempo todo. É aquele momento que ela se entende ou também não se entende, entrega a Deus, quando tudo está perdido.
Uhum.
Então, é como se fosse o melhor amigo dela ou a melhor amiga dela. Na verdade, é como se fosse a terapia dela.
Verdade, é verdade. A linguagem dela é muito, muito peculiar, até porque, assim, na verdade, é a linguagem que a Alice Walker é uma linguagem coloquial de uma pessoa negra do início do século. Ela utiliza essa forma. Então, assim, a gente vê no início uma menina de 14 anos que praticamente não sabe, não vai para a escola, está sendo educada. Então, ela meio que transmite essas limitações da Cília. Ela não vai falar um inglês, que é, na verdade, o livro. Ele foi escrito em inglês, né? Mas, assim, a tradução também transmite isso.
Sim. Como, por exemplo, em algum momento aqui na primeira página, segunda, ela fala escondendo e coloca i.
Isso.
No escondendo,
é,
né?
No escutei o barulho deles.
Escutei,
né?
O barulho, exato. Inclusive, eu dei de presente esse livro para uma amiga e ela disse que tinha vários erros. Eu, ô Sandy, tem um monte de erro aqui. Eu, não, amiga. É porque a pessoa ainda está aprendendo a escrever, está nesse processo de letramento, vai? Você vai entender em algum momento.
Exato. E assim, eu acho que sim, que fica até... complicado a gente chamar de erro. Uma questão de preconceito linguístico, digamos assim, né? Que a gente também tem que tomar cuidado, que o jeito que as pessoas falam são o jeito que elas aprenderam e são o jeito que elas se comunicam e nem por isso está errado.
Exatamente. E a forma que a gente fala é uma forma de representar o momento que a gente está vivendo, a condição que a gente vive e, principalmente, em qual posição social a gente está.
Isso.
Que é o caso da personagem da Cília.
Então, A Cor Púrpura é um romance forte. E é um romance forte na violência, né, que as mulheres sofrem. E elas não sofrem apenas violência física. Então, acredito que a gente tem que ter um pouco de cautela para ler. Porque é um livro pesado de início. E que trata de temas sensíveis que podem gerar gatilhos para algumas pessoas. A gente deve alertar, mas, infelizmente, também não tem como sabermos o que é sensível para você, pode não ser para mim, mas, em todo caso, a gente informa que é necessário esse cuidado, né? Que é um romance que se passa nos Estados Unidos entre 1900 e 1940. A Cília é uma menina de 14 anos que foi estuprada em casa. E ela gerou dois filhos que foram tirados dela ainda bebês. A única pessoa que ela podia confiar era a irmã mais nova, a Nery. E todos diziam que a Nery era mais bonita, mais inteligente, mas as duas queriam estudar. Quando a Cília engravidou, o pai não a deixou ir para a escola. Aos 20, ela foi forçada a se casar com Albert, que ela só chamava por senhor. Ele era viúvo e tinha 4 filhos. E Albert queria casar mesmo, era com a Nery, a irmã. Mas o pai só autorizou ele casar com a Cília. Então, na prática, o Albert a tratava como uma empregada e lhe causava muito sofrimento. Então, as constantes humilhações em sua vida fizeram uma pessoa resignada com a sua situação. Mas a sua vida começa a mudar depois que conhece a Shug Avery, amante de Albert. Então, basicamente, esse é o ponto de partida do romance. E acho que a gente pode ir aportando alguns temas daqui, né, Sandy?
Sim, com certeza. Como você já falou da irmã, da Nery, né?
Uhum.
É importante falar como ela ajudou a Cília nos momentos mais difíceis da vida. E é claro que ela foi muito importante para a Cília no processo de alfabetização, onde a irmã foi ensinar ali o passo a passo do beabá para que a Cília pudesse aprender a ler. Não é?
Uhum, uhum. Desse romance, nessa questão de educação é um tema muito forte, né? Ele já se apresenta nessa relação entre as irmãs, quando a Cilly fala do interesse, né, do Albert na Neri. Ela sabe que vai ser difícil se a Neri casar, porque ele tem muitos filhos. Então, ela acha melhor a Neri ficar com os livros dela, né? Porque, assim, citando até o que ela disse aqui, porque é preciso mais que juízo para cuidar de criança que não é da gente. E veja Exato. O que aconteceu com a mãe, né? Ela fala assim, e veja o que aconteceu com a mãe. Então, a Neri é um exemplo para a Cilly nessa questão dos estudos. Ela não desiste dos estudos, ela incentiva a irmã a continuar, porque ela tem que saber das coisas. Né? Até o fato assim, da Cilly, no início, elas duas terem ido para a escola juntas, a Cilly é afastada porque ela engravida, né?
E é interessante como as duas personagens enxergam esse lance de aprender a ler, pelo menos. Uhum. Porque ela fala assim, olha, a gente tem que aprender a ler, tem que aprender de qualquer forma, porque a gente quer fugir. É como se só através da educação elas fossem conseguir essa liberdade. É. Só que, infelizmente, não é isso que acontece.
Isso, é um instrumento que elas veem também como um instrumento de um pouco de libertação.
Uhum. As duas acabam aprendendo, uhum. Porém, não é bem isso que faz com que as duas se libertem daquela família tóxica.
Isso, isso. A Neri, ela realmente ela vê isso e a Cilly fala muito bem nesse trecho aqui em que ela diz, abre aspas, né? Não importa o que acontece, a Neri peleja para me ensinar o que está acontecendo no mundo. E ela é boa professora também. Eu quase morro quando penso que ela pode casar com alguém como o senhor. Ou acabar se matando na cozinha de uma madame branca. Todo dia ela lê, ela estuda, ela pratica a caligrafia e tenta fazer a gente pensar. Na maioria dos dias que eu estou muito cansada para pensar, mas paciência é o outro nome dela. Fecha aspas.
E é mesmo, ela é bem paciente.
É muito emblemático essa questão da educação, assim, pelo menos desse jeito, né? A Cilly não quer que a Neri fique simplesmente, seja simplesmente uma... vá trabalhar para uma senhora branca se matando na cozinha, né? E, ou que ela se case e tenha muitos filhos, porque essa era basicamente as duas coisas que ela conhecia que as mulheres poderiam fazer.
Exatamente. E a mulher negra, né?
A mulher negra, no exato.
Caso, que era casar ou...
trabalhar para uma casa branca. Isso.
Exatamente. E é muito bonito porque ela prefere se colocar numa situação completamente difícil, casando com aquele homem e libertando a irmã.
Assim ela liberta a irmã, com certeza.
Exato. Não, irmã, faça o seguinte, vá estudar, eu sofro aqui com você, por enquanto.
Eu acho que tem um pouco dessa questão da maternidade, né? Ela tem uma... Cilly vê como a mãe dela sofreu, né, com muitos filhos, e ela também relaciona o que meio que não fica muito claro o que realmente acontece com a mãe delas, né, qual foi a doença delas.
Não.
Mas a gente vê essa relação do fato dela ter ficado doente com a relação dela ter tido muitos filhos. É também uma forma de tratar da maternidade compulsória aqui. A própria Cilly, ela não teve escolha dos filhos que ela teve, mesmo assim os filhos foram tirados dela.
É outra coisa muito triste, né? Naquela época era muito comum a mulher negra ter filho e ser tirado dela para que fosse vendido ou para trabalhar em outro canto, enfim. Era muito raro a situação de pertencer àquela mulher.
Isso.
O bebê que estava sendo ali, né, gerado... Melhor, que nasceu, né? Porque era tomado já assim que acontecia o parto.
Uhum.
É um tipo de violência muito grande, não é? E essa é uma das dores da Cilly.
Isso.
É o que mais move ela durante o livro todo, essa esperança de um dia poder reencontrar os filhos. que foram tirados dela.
Uhum.
É, e o lance da educação não fica só apenas na parte do letramento, né, Raquel?
Com certeza. Porque
a Nery vai ensinar para a Cília outras coisas também. Como, por exemplo, o que a Sofia vem ensinar mais tarde. A Sofia é uma outra personagem,
uhum,
que, de uma certa forma, educa a Cília ali.
Uhum.
Mas não mais com o conhecimento ali de letramento, mas sim com aquela forma de ser mais crítica. Por que eu vou deixar aquele homem me bater?
Uhum. É, eu acho que essa relação traz até para a gente o tema da sororidade. Né, que esse romance é muito marcado pelas relações fortes entre as personagens mulheres. Né? E a personagem principal, ela vai se desenvolvendo muito por influência das personagens mulheres, a forma em que ela cresce, digamos assim. A gente vê primeiro a relação forte de cumplicidade entre as irmãs, a Cília e a Nery, que elas tentam se fortalecer juntas pela educação, né? Elas se protegem nisso. E depois a gente vê com outros personagens, como você mesmo falou. Eu acho que eu vou até trazer um pouquinho aqui o significado de sororidade, né? Fui lá pesquisar, fui no site do dicionário Aurélio, que ele diz assim, que sororidade significa relação de irmandade, união, afeto ou amizade entre mulheres, assemelhando-se àquela estabelecida entre irmãs. Aí, por extensão, é a união de mulheres que compartilham os mesmos ideais e propósitos, normalmente de teor feminista, sendo caracterizada pelo apoio mútuo evidenciado entre mulheres. E a palavra sororidade, ela vem do latim, soror, né, com o sentido de irmã.
E sororidade é o sobrenome da Nery, né? Eu achei aqui uma parte, Raquel, na página 31.
Uhum.
Ela fala assim, né? Elas estão... A Cília tá meio que falando para Deus, né? Olha, eu sou muito calada, eu realmente sofro muito quietinha as coisas. E aí ela lembra que um dia a irmã dela disse assim, não deixa eles dominarem você, você tem que mostrar para eles quem é que manda. E isso aqui, se eu não me engano... Estava acontecendo alguma briga, alguns filhos... O filho do senhor,
exato,
que é do Albert, né? Eles eram muito danados, algo do tipo. E aí ela dá um toque. Olha, não deixa esses meninos passarem por cima de ti. Você tem que mostrar quem é que manda. Aí, uhum, a Cília fala, eles mandam.
Uhum.
E a irmã fala assim, você tem de brigar. Você tem de brigar. Mas eu não sei como brigar.
Uhum.
Tudo que você fazer é continuar viva.
É. Do mesmo jeito, a irmã do Albert também fala isso para ela. Aí, quando a irmã do Albert tenta defender, e ela também é praticamente agredida pelo irmão, e ela tenta ir embora, ela também diz, você tem que brigar com ele, Cília. Ela fala, eu não posso fazer isso por você, é você mesma que tem de brigar por você. Aí ela, uhum, diz, eu não falo nada. Eu penso na Nery, morta. Ela brigou, ela fugiu. O que isso trouxe de bom? Eu não brigo. Eu fico onde me mandam, mas eu estou viva.
E ser calada e submissa, eu acho que era a única forma que ela tinha para... Melhor, era a única forma que ela reconhecia para viver, para sobreviver.
Era, praticamente. Eu acho que ela não... Quando ela viu... Todas as pessoas que ela gostava ao redor, né? Por exemplo, a Nery, ela achava que, como a Nery não teve chance, ela acha que a Nery está morta, né?
Sim.
Então, não vou fazer isso, porque eu quero continuar viva. Ela que tem muito essa questão de sobreviver. É, então, eu acho que, assim, nessa questão... da sororidade, tanto com da Nery com ela, da cunhada, né, com ela, a gente meio que vai vendo a relação das mulheres. E outros tipos de relação a gente vê se construindo, que
Exato.
É a que a gente vê com a Sofia, né, por exemplo.
Isso, uma mulher super empoderada, que não aceita desaforo nenhum, que... O homem tenta bater nela, ela dá 3 vezes mais.
Uhum.
E, infelizmente, o fim da Sofia é um pouco, ou até metade do livro, né? Parecido com o que ela pensa da irmã.
Isso.
Acabou muito mal.
Isso.
Então, eu vou continuar calada aqui.
Isso.
E vale a pena até ressaltar, Raquel, o nome da personagem, que é a Cilly.
Uhum.
A pronúncia, né? Pelo menos.
Uhum.
Que, realmente, até a metade do livro, ela parece ser muito Cilly, que a tradução seria bestinha.
Boba.
Boba, exato. Até ela não ser mais a Cilly... leva muito tempo, porque outras coisas acontecem para ela acordar para a vida.
Uhum.
E aí a Sofia, que é outra mulher que ela encontra, assim, olha, uma pessoa que não fica calada, se impõe totalmente, sofre muito lá na frente. E assim, voltando para a parte da violência, né?
Uhum.
Logo no comecinho do livro, mais ou menos no começo, o Arco, que é o marido da Sofia, fala assim, olha, você obedece meu pai. Isso falando pra Cilly, né? Você obedece meu pai. Se você não obedecer, ele te bate, você obedece do mesmo jeito. A Sofia? A Sofia não, ela não me obedece.
Uhum.
E aí a Cilly, a única forma que ela tem pra uma pessoa obedecer a um homem, né? Pra uma mulher obedecer a um homem é o quê? Bate nela.
Uhum. Ela fala isso.
Ela fala, é a única forma que ela sabe de,
uhum.
né, de se relacionar. E aí, o Arco vai lá e tenta fazer isso, mas, dando aqui uma pausa nessa história, logo no começo do livro também, quando o Arco ainda é mais jovem, ele fala assim para Cilly, por que o meu pai te bate?
Isso.
Eu não entendo. Mas, lá na frente, ele fica perguntando, eu vou bater na minha esposa. É a única forma... que eu tenho, melhor, é a única forma que eu tenho para que ela me obedeça.
Isso.
Ou que ela me
eu tô
respeite.
Vendo essa parte exatamente, Sandy, que ela diz assim, querido Deus, Harpo pergunta para o pai por que ele bate em mim. O senhor fala, porque ela é mulher. Depois, ela é teimosa. Todas as mulheres são boas para... Aí ele não termina. Ele só enfia a cara no jornal, como faz sempre. Ele faz lembrar o pai. Isso é a Cilly contando, né?
Exato.
É uma violência, frente, uma violência doméstica sem fim.
Sem fim. É a única forma que aquele povo tinha de se expressar, pelo jeito, né?
Uhum.
Só que o que acontece? A Cilly disse pro Arco, né? Vai lá, tenta bater nela. E aí, do nada... quem aparece é a Sofia, falando assim... Pronto, a Sofia chega para Cilly e falou assim... Você mandou o Arco me bater? Pois olha, toda a minha vida eu tive que brigar. Eu tive que brigar com meu pai, tive que brigar com meus irmãos, tive que brigar com meus primos e meus tios. Uma criança mulher não está segura numa família de homem. Mas eu nunca pensei que ia ter que brigar na minha própria casa. Ou seja... Ela não aceitou
isso.
A peia que o Arco tentou dar nela. Pelo contrário, quem apanhou foi ele.
É.
E aí, naquele momento, eu acho que a Cilly acordou um pouco.
Isso.
É mesmo, né? Por que, que eu vou pedir para um homem bater numa mulher?
A gente vê que essa situação, assim, de violência, a Sofia queria terminar. Porque ela via isso na casa dela... Né? E não queria isso para casa que com a família que ela queria construir com o Harpo.
Né?
Ela queria era o fim do ciclo de violência que ela viveu. Por isso a Sofia é uma mulher muito sábia.
Inclusive o nome dela é Sofia.
Exatamente, essa foi a deixa. Né?
É.
Né? E assim, essa questão de ciclo de violência... A gente pode até trazer um pouco uma discussão que a Alice Walker foi, na época, muito, muito criticada em trazer esse ciclo de violência dentro de casa, porque ela fala de violência doméstica, né? Mas em que o homem negro, basicamente, é que é o agente da violência. O que era muito difícil ver isso em alguns livros feitos por negros. digamos, em trazer essa coisa de que a personagem, né, que a gente está lá sofrendo com ela, a gente tem raiva do Albert. A gente não sente nenhum carinho por ele, a gente sente ódio dele.
Ódio.
Não é isso? Então, Alice Walker foi criticada com isso porque ela não trouxe só o racismo, ela também escancarou a questão do machismo. E eu, recentemente, eu tinha lido um outro romance que teve uma influência muito, muito importante para Alice Walker, que o nome do livro é Seus Olhos Viam Deus, que foi escrito pela Zora Neale Hurston. A Hurston é também uma escritora negra estadunidense. E em Seus Olhos Viam Deus tem um trecho em que eu acho que a gente pode analisar, fazer uma comparação com A Cor Púrpura, em que tem um trecho em que a avó da personagem em Seus Olhos Viam Deus era uma mulher velha já, uma mulher negra, que já sofreu muito e ela é responsável pela criação da neta. E a neta que é a personagem principal. E ela queria que a neta se casasse, tivesse um casamento, pelo menos, importante, que não vivesse só de trabalho como a avó. E, nesse livro, a avó tem um momento que diz assim: querida, o homem branco é que é o dono do mundo. Ele comanda tudo que eu posso, tudo que eu sei, tudo que eu já vi, é o homem branco que comanda. Eu não posso trazer aqui a tradução mesmo, porque eu li em inglês, certo? Por isso, eu estou traduzindo aqui muito por cima, né? Então, ela diz assim, que talvez haja algum lugar em que o homem negro tenha poder, mas eu não conheço, nunca vi. Então, quando o homem branco não consegue carregar um peso, ele dá esse peso para um homem negro. E quando o homem negro não quer carregar esse peso, ele dá esse peso para a mulher negra. Então, a mulher negra é a mula que carrega o mundo.
Para acrescentar aí, né, a essa informação, tem uma pesquisadora, né, a Grada Quilomba,
isso,
que ela meio que analisa assim, o papel da mulher negra na sociedade. Ela pega o livro da Simone de Beauvoir, que escreveu O Segundo Sexo. Esse segundo sexo é a mulher branca, no caso, que fica atrás do homem branco. E ela diz que a mulher negra vem atrás do homem negro. Então, fica assim a ordem: a mulher branca, o homem branco, o homem negro, a mulher negra. E isso. Eu posso só ler uma passagem?
Pode ler.
E ela fala: nesse esquema, a mulher negra só pode ser o outro e nunca a si mesma. Mulheres brancas têm um oscilante status, enquanto si mesmas e enquanto o outro do homem branco. Pois são brancas, mas não são homens. Homens negros exercem a função de oponentes dos homens brancos, por serem possíveis competidores na conquista das mulheres brancas, pois são homens, mas não brancos. Mulheres negras, entretanto, não são nem brancas nem homens, e exercem a função de o outro do outro. Então, ele é o duplo do duplo. A mulher negra está lá no fim da linha de prioridade, numa escala social.
Isso.
Então, sim, realmente faz todo sentido. Se um homem preto, né, um homem negro daquela época, tinha acabado de sair daquele processo de escravidão, estava muito nele ainda, porque foi mais, melhor, ele foi primeiramente liberto, né?
Isso.
Então, a única forma que ele tinha de se relacionar com um outro seria retribuindo a mesma violência.
Isso.
Infelizmente, era a mulher negra que estava lá tentando ainda também, né, se libertar daquele sistema escravocrata. Então, ela sofre muito mais e sofre até hoje, Raquel.
Uhum. A gente vê, como a gente citou na questão da violência doméstica sem fim, né, na atitude do Harpo, que a gente vê que, basicamente, ele foi educado vendo isso. né? Vendo o pai bater, exatamente, provavelmente na esposa, na mãe e depois na Cilly. É, e quando ele se casa com a Sofia, em que ela não leva desaforo para casa, que ela não permite que venha nessa violência sem revidar, ele não entende isso, né? Então, a Sofia, ela é uma mulher que... A personagem que tenta quebrar com isso, que tenta quebrar com a questão da violência sem fim que ela se impôs. Eu não vou viver numa casa... Né? E ela, cultura, tenta, né? Ela tenta quebrar isso dessa cultura, exatamente. E quando ela se separa do Harpo em algum momento ela vai ter que fazer isso. Só que aí o que acontece com ela depois é que ela é quebrada de outra forma.
É quando ela tem uma briga com o prefeito ou a esposa do prefeito.
Exato.
Os dois brancos. E aí ela é presa. Porque ele é branco e, como a Grada Quilomba já disse, né? Uhum. Ele tem um papel social muito maior. Porque enquanto o Arco estava tentando bater nela, nada acontecia com ela. Inclusive, ela poderia até retribuir
isso.
A
violência.
A briga, né? A violência, exato. Mas não acontece o mesmo quando é o homem branco falando com ela.
Uhum.
Melhor, a mulher branca.
Uhum.
Porque, se eu não me engano, Raquel, ela tem um desentendimento com a mulher do prefeito.
Isso, exato. Exato.
Então, assim, a mulher do prefeito, que já tem ali um certo tipo de poder, mas não tem, na verdade, porque quem prende a Sofia é o homem. Ele que tem aquele poder de prender e prende a menina. Prende a Sofia e ela fica lá sofrendo o pão que o diabo amassou por 5 anos, se eu não me engano.
Uhum. É uma estrutura de sofrimento, né? Então, é muito... eu acho que é muito interessante a gente trazer a fala da Angela Davis, né? Que, se eu não me engano, é ela quem diz que quando a mulher negra se movimenta, a sociedade toda se movimenta com ela.
E é a que menos é escutada. Inclusive, uhum, esse lance de não ser escutada é muito bonito se você for analisar o livro. Porque a Cilly, ela escreve cartas para Deus.
Isso.
E não para uma melhor amiga, não para sei lá, mais para frente, para uma paixão que ela... Não, não é. Para Deus.
Porque, exatamente.
Inclusive, esse lance de Deus, Raquel, é algo muito pesado no livro também. Porque ela, lá no fundo, ela quer que o Deus que ela está escrevendo aquelas cartas seja um homem negro. Porque ela se sente assim, olha, homem branco não escuta ninguém. Eu estou aqui vivendo isso, então olha o que o homem branco faz comigo. Então, o meu Deus tem que ser negro. E ela fala o que a irmã dela ensinou para ela. A irmã dela disse assim, Cilly, em uma passagem da Bíblia, está dizendo que Deus tem cabelo de lã.
Uhum.
E cabelo de lã não é cabelo lisinho.
Uhum.
E aí ela tem essa fé que o Deus dela seja um homem negro, porque talvez ele sendo negro, ele escute ela. Mas mesmo assim, chegou um determinado momento que ela fala assim, quer saber, o Deus que eu estou escrevendo essa carta é homem. É homem como qualquer homem aqui que não está me ouvindo de jeito nenhum.
Uhum.
Ele não quer o meu bem, porque se quisesse eu não teria passado por tanta coisa ruim até aqui.
Uhum. É bem pesado isso, né? E depois a gente vê uma transformação dela em relação a essa questão de como ela vê Deus, né? Com outra personagem também, que a gente pode trazer tudo isso, tanto em relação à sororidade, né?
A sexualidade,
religião, com a Shug Avery, né? Que a gente citou lá um pouco no resumo, porque ela é a personagem mais, assim, a mulher mais diferente que a Cilly já conheceu. É a mulher mais linda que ela já viu. Uhum. E com certeza traz a convivência delas aí com o tempo, ela traz essa transformação na vida da Cilly.
Interessante, porque a gente não fechou o lance da Sofia, Raquel.
Não, porque tem muito mais coisas sobre a Sofia.
A gente não fechou que, mais um momento ali, a Cilly teve o quê? Mais medo por não ser diferente de escalada. ela precisava ser realmente mais calada ou ficar ali aceitando aquelas condições impossíveis de vida para se manter viva. E aí, isso. Com a Shug, é o contrário. A Shug, ela é assim, um conjunto da irmã, da Sofia e um pouquinho mais, que ela tem uma atração sexual por ela, pela Shug. E quando a Shug entra no livro, a gente pode pensar ela por dois viés, o sexual e o empoderador.
Isso.
Porque até aquele momento a Cilly só tinha conhecido o sexo através da violência sexual.
Uhum.
E ela não era satisfeita com aquilo, ela não sentia nenhum prazer. Mas a partir do momento que ela encontrou com aquela cantora maravilhosa, que tinha aquele brilho que é muito importante, inclusive ela vê uma mulher negra.
Isso.
Naquele jeito, né? É, meu Deus, é o paraíso aquela mulher. Então, é o ponto máximo de representatividade que a Cilly
pode ter.
É
uma mulher negra que ela viu que é livre.
Livre,
porque ela é amante do Albert. E o Albert é basicamente o cachorrinho dela.
Exato.
É, assim, como assim existe essa mulher que tem mais poder que o Albert? Aquilo eu acho que mexeu muito com a cabeça dela mesmo, como uma personagem, né? Porque a Shug, ela sempre teve um fascínio, desde que ela viu uma foto da Shug, né? Que ela soube que ela era amante do Albert. E ela sempre teve esse fascínio. Quando ela conhece, né, a Shug, ao invés... E todo mundo espera, porque ela é esposa do Albert, que ela tenha ciúme do Albert. É isso. Ela jamais vai ter ciúme de um homem que bate pra caramba nela, que só trata ela como lixo, né? É, então, a própria Shug acha que elas têm que ter uma rivalidade ali, de primeiro, né? No momento, assim, ela chama a Cilly de feia, né? E todo mundo diz que a Cilly é feia, né? Ela vê isso do pai, o Albert chama ela de feia, todo mundo, assim, as pessoas com quem que tratam ela de feia. Assim, a Shug foi a primeira pessoa que disse que ela não era feia, logo depois, né, depois de algum tempo, que diz para ela se enxergar mais, né? E é com a Shug que a gente vê essa mudança dessa questão de não só sobreviver que a Cilly tinha, como você estava falando. Porque quando ela vê a Sofia, o que aconteceu com a Sofia, né, ela se acanhou mais. Mas com a Shug, como ela vê uma mulher como a Shug, tendo poder... sendo livre, falando com ela, né? A gente vê assim, uma atração da Cilly com a Shug toda vez que ela vê a Shug. Então, a gente percebe que para a Cilly, depois, com o tempo, não é mais uma questão somente de somente de sobrevivência, mas ela quer, a partir disso, também viver, ter prazer, não é verdade? Que ela também merece isso.
Exato, até porque a Shug traz tudo, inclusive algo muito importante para a Cilly, a autoestima. Porque até ali ela não tinha. Ela estava buscando de alguma forma, mas sem nenhum tipo de pessoa para ensinar como eu posso conquistar aquilo. O que mais eu acho interessante no relacionamento delas duas é a forma que a Cilly apresenta os desejos que ela sente pela Shug. Que a princípio ela fala assim. Num dia que a Shug estava trocando de roupa, a Cilly disse assim: "Nossa, eu parecia homem olhando para aquela mulher." Ou seja, a heteronormatividade é muito presente também. Lógico que é, né? O livro daquela época.
Com certeza.
Se até hoje, eu, por exemplo, que sou jovem, me reconheço hoje, como lésbica, mas a vida toda, tentei ser hétero. Uhum. E tentei também assumir o papel de bissexualidade, porque, sei lá, porque eu tava pensando igual a Cília até um dia desse.
Uhum.
Nossa, eu tô reproduzindo aqui um desejo de um homem.
Uhum.
Mas não, o livro apresenta isso, né? Que ela reproduz um pouco do pensamento de um homem, que é o que a gente precisa repensar hoje, principalmente.
Nessa questão de sexualidade, ela vê a Shug como, como uma pessoa que questiona para ela essas questões de gênero, não é?
Sim.
Tem um momento em que a Shug fala para a Sofia, nossa, que você está gostosa, hein? E ela depois diz, como assim a Shug fala isso? A Shug é totalmente diferente de todas as mulheres. Às vezes ela fala como um homem. Porque o homem é que fala, nossa, como você está gostosa.
Exatamente. Até porque mulher elogiar outra mulher é difícil, né? Numa sociedade que ensina só a competição entre as mulheres.
Uhum.
E ela vem quebrando também esse padrão.
Isso.
Quando ela fala, você é bonita, você é inteligente, olha teu sorriso, se olha no espelho.
Isso.
E o mais lindo é quando ela fala assim pra Cilly. Cilly, você não gosta de transar?
Uhum.
Ela não usa essa palavra, né?
É.
Transar, mas enfim. Você não gosta de ter relação íntima com o Albert?
Uhum.
E ela fala, não, ele é muito agressivo, né? Violência sexual.
Uhum.
E ela fala assim pra Cilly, então você ainda é virgem, meu amor. A partir daquele momento, ela vai ensinar outra coisa que ela também não sabia até então. A Cilly não tinha conhecimento sobre o próprio corpo.
Uhum.
É uma libertação sexual.
É um trecho muito mágico, eu acho nessa do romance. Toda a relação em que a gente vê toda a interação da Shug com ela, quando a gente percebe que é uma coisa de cumplicidade depois, que não é mais de competição, né? A gente nota o crescimento, a gente nota o carinho em que a Shug começa a ter pela Cilly e começa a querer que ela mude, né? Que ela se imponha, que ela tenha prazer, que ela seja feliz.
Exatamente. E assim, Raquel, a Cilly, ela mostra ser uma pessoa religiosa, né? Tanto que ela escreve cartas para Deus, ela não pode fazer aquilo porque Deus acha errado. E a Shug, não. Ela vai ensinar um outro conceito de Deus mais na frente para a Cilly. E assim, é muito comum, hoje em dia, mulheres que participam de determinados grupos, né, religiosos, terem a mesma visão que a Cilly tem sobre o próprio corpo.
Sim.
Eu digo por mim, uhum. Raquel, eu não me reconhecia, assim, eu não conseguia me enxergar como mulher, até porque eu tive uma infância e adolescência toda na igreja. Então, assim, eu até tentei quebrar esse tipo de padrão na minha vida, mas é ensinado para as meninas logo no comecinho, que não é para você se tocar,
uhum.
que não é para você sentir aquele
Há
prazer.
É um tabu sobre isso.
É um tabu muito grande. Até hoje, esse livro é antigo demais. Então, ter uma Shug ali para falar, mulher, lá embaixo tem um botãozinho, trisca lá.
Uhum. É algo assim que a gente não costuma ver, né? Não num romance... Num romance que não seja erótico, por exemplo. Não é isso? Porque esse romance não tem... Não é bem isso.
Não tem. Não é com mais...
Exato. Exato. E mesmo quando a gente percebe um pouco assim, a época dele, ele é do início dos anos 80, basicamente esse livro tem a minha idade, querida. Quando, quando a gente pensa que há mais de 30 anos, né, ainda já havia esse tabu e que hoje ele poderia ser um pouco mais diferente, com certeza hoje é, né? Mas para muitas pessoas ainda há essa questão desse tabu, né, da mulher se tocar, da mulher se conhecer, Né? E, então, a gente meio que se assusta um pouco de quanto a gente ainda precisa evoluir nisso. Né? Eu acho que é muito, muito bom que a gente consiga passar isso para o ouvinte, que a gente tenha coragem de falar também nisso, porque mexe um pouco, fazer as pessoas um pouco pensarem sobre isso. E talvez quem não leu esse romance, né, veja essa questão com outros olhos também.
Sim, até porque isso faz parte até da sororidade.
Isso.
Que é aquele momento que a pessoa, outra mulher, te olha e fala assim, te liberta sexualmente, te controla, te excita. Há outra forma de fazer aquilo, se não for dessa forma que você mais conhece. E Raquel, assim, eu estou pensando apenas nesse lado sexual, mas tem outra passagem no livro, se eu não me engano, a Siri está um pouco triste ou está com muita raiva, não sei, porque o Albert bateu nela, eu não lembro muito bem o que aconteceu. E aí ela falou assim, olha, eu vou aguentar só mais esse dia porque o céu é eterno. Ou seja, eu vou aceitar essa agressão aqui porque o céu já chega e eu vou ter o meu cantinho lá garantido. E assim, Raquel, esse pensamento também existe na igreja hoje. Mulher, o que são esses dias na Terra que você está passando por sofrimento perante a eternidade do céu?
É um convite à mulher se resignar a isso, né?
Total,
É um convite a você não denunciar a violência doméstica.
Sim.
Não é isso? Então, nós estamos em outro tempo. A Alice Walker, quando escreveu esse livro em 1982, quando ela publicou, ela estava falando sobre 1940, nesse período. Né? Então, início do século XX, há mais de um século, na verdade.
Sim.
Não é isso? Hoje, nós não podemos mais fechar os olhos para todo o sofrimento de tantas mulheres que sofreram, que foram assassinadas, inclusive, por companheiros. A gente ter oportunidade de fazer uma denúncia, de fazer com que isso pare e a gente se calar, né? Infelizmente, a igreja traz ainda essa questão de você, da mulher, aguentar no sofrimento pelo valor da família, basicamente. Que a família é mais importante que a vida dela. E isso não dá, gente, não dá. A violência doméstica é algo sério, é para se denunciar, né?
Não só quem está dentro do relacionamento, mas quem está fora e está vendo a situação.
Bem lembrado.
É importante, né?
Exatamente, Sandy. Então, quando a Shug traz toda essa transformação, a gente vê não somente na questão sexual, na questão da religião, a gente vê em vários meios, né?
Um outro ponto muito importante para analisar a relação da Shug com a Cilly é o fato de que agora, a partir daquele momento que a Cilly se encontrou, sabe o que ela quer, sabe mexer exatamente, sabe onde mexer para sentir prazer, ela para de querer aquela vida que ela tinha antes, de só vegetar. Ela começa a querer a viver, a existir e existir com dignidade.
Isso.
Com felicidade.
Eu acho muito bonito uma fala da Shug em que ela demonstra o que ela quer para a Cilly é que a Cilly se descubra, que ela seja feliz, né? Que ela não queria, por exemplo, quando a Kiana, basicamente, é um spoiler. A gente vai citar esse spoiler aqui. Quando as duas saem, né, da casa do Albert, o Albert diz que, olha, o que você vai fazer lá? A Shug, ela é uma artista, ela pode fazer o que ela quiser, você, o que, que você vai fazer? Você vai ser empregada dela, você vai fazer a comida dela. E a Shug diz que não é isso que ela quer que ela faça lá. Que a Cilly encontre um propósito.
Quando o Albert fala isso, né? Que basicamente você é feia, negra, você não sabe fazer muita coisa. E aí? Vai fazer o quê? A Shug fala realmente isso que você disse, né? Ela vai fazer outra coisa da vida, vai ter um outro propósito. E o propósito dela naquele momento é reencontrar a irmã. Porque no começo do livro ela escrevia para Deus. No meio do livro, ela encontra as cartas que o marido dela, o Albert, né, escondia da Cilly, que a Nery escrevia para ela. Então, assim, sabendo agora que minha irmã tá viva e você escondeu de mim a vida toda, eu vou ter esse propósito na existência. Vou me libertar de você sexualmente, melhor, vou me libertar de você sexo e fisicamente. É, vou reencontrar a minha irmã, eu vou ter de volta tudo aquilo que você tomou. Não só você, Albert, mas toda aquela história, a minha história. Então, é aquele momento que ela pega a vida dela, organiza tudo e supera.
Exatamente.
É o máximo de empoderamento feminino. E isso tudo com a ajuda de outra mulher, de outras mulheres.
De outras mulheres, com certeza. Esse livro ele foi muito marcante para mim também, nessa leitura, em trazer essa aprendizagem, né, que a gente também busque essa questão de sororidade também.
Com certeza, inclusive a gente faz esse trabalho direto ou indiretamente no Literatura Empoderada, não é? Quando a gente pega um livro e escuta as histórias que a gente escuta de outras mulheres, de alguma forma tenta se ajudar, a gente está fazendo um pouco do que a Sofia fez, um pouco do que a Shug fez pela Cilly. E isso, de uma certa forma, dá uma satisfação muito grande na gente.
Enquanto mulher, com certeza.
Enquanto mulher, porque a vida toda a gente realmente foi ensinada a não ajudar a outra mulher.
Isso, a ter uma relação de competição com outra mulher.
O tempo todo. Então, assim, ler um livro que basicamente mulheres se mexeram para que tudo desse certo, é revolucionário. E aí...
É muito lindo, muito lindo. Eu acho esse romance, ele é inesquecível, a leitura. A gente pode até falar, acho que agora, da adaptação rapidamente, né?
Isso, é isso que eu ia falar, da adaptação, né? Porque no livro, um ponto que me marcou muito, até porque eu tenho um relacionamento gay, né? Lésbico. É que no livro fica muito mais marcado, mas incubado ao mesmo tempo, o relacionamento íntimo entre a Cilly e a Shug.
No filme, você quer dizer?
No livro.
No livro.
O livro, sim, no livro fica mais marcado. Tanto é que naquele momento que ela tira a roupa, a Cilly fica desejando. Em alguns momentos que elas dormem agarradinha no sentido dormindo juntas, namoradas. No filme não fica muito claro esse relacionamento amoroso, mas sim um relacionamento de irmandade, de família.
Isso. Muito... isso era um dos pontos que também eu iria comentar, realmente. A adaptação, ela é de 85, né? Basicamente, três anos depois que ele foi publicado. É até pouco tempo, comparando com várias dessas adaptações que a gente vê, né?
Pouquíssimo.
E, assim, como ele foi ganhador do Pulitzer e depois foi adaptado, e foi adaptado pelo Steven Spielberg. O Spielberg fez um trabalho belíssimo com esse filme, e o filme de estreia da Whoopi Goldberg. Ela faz uma atuação maravilhosa também. Mas eu acho que, para a época, o filme ele ficaria muito difícil mesmo trazer tão abertamente um romance lésbico. Né? Hoje em dia, os tempos são diferentes. Hoje em dia, eu acho que não teria problema... a ver um relacionamento aberto no cinema. Uhum. Eu acho que para aquela época foi uma escolha muito assim, em fechar isso para uma escolha mais sutil de mostrar o relacionamento da Cilly com a Shug, né? Mas para velar, né? Do que demonstrar um relacionamento lésbico.
O fetiche em cima de um relacionamento lésbico é enorme.
Uhum.
E, assim, vai para tudo, vai para toda a raça, mulher branca ou mulher negra. Então, assim, mas de fato, a lésbica negra sofre muito mais do que a mulher branca, que é lésbica, né? E é assumida.
Será que naquela época, se realmente o relacionamento no filme eles demonstrassem como mais aberto todo o tema do livro, todos os outros demais temas, talvez fossem apagados para aquela época, né? As pessoas se concentrariam mais no romance lésbico.
É, por um lado, sim. Inclusive, acontece isso hoje, né? Na maioria dos filmes que abordam relacionamento lésbico, a galera foca no sexo lésbico e não no relacionamento amoroso entre as personagens. E aí você pensa isso naquela época entre duas mulheres negras que automaticamente é hipersexualizada pelo mundo, né? Pela cultura. Então, seria um filme lésbico que não teria amorzinho, fofurinha, ia ser só basicamente sexo, né?
E a escolha assim, do filme em trazer é muito, muito sutil, né? Eu acho que eles escolheram, inclusive, de uma forma até para que velassem mais o relacionamento lésbico e que as irmãs também se tratassem por beijos na boca, nos lábios.
Exatamente.
Né? Então, como se fossem um relacionamento entre irmãs. E não de um relacionamento entre duas mulheres sexual.
Exato.
Né?
Inclusive, na hora que a Shug está cantando no filme, ela canta uma música sobre irmandade. Né, para reforçar aquele sentido ali de família, cumplicidade, irmãs.
Isso.
Mas eu achei ótimo, porque quem leu o livro entendeu a pegada romântica da coisa.
Isso.
E quem não leu o livro ficou naquele feeling de irmandade mesmo, sabe? Que é algo importante, talvez mais do que um relacionamento amoroso. É claro que representatividade lésbica é importante, é óbvio. Mas, para aquela época, eu acho que o foco ia ser só esse mesmo.
É.
Não ia ficar tão...
Eu concordo. Mas é aquela coisa, Sandy. Eu acho que as adaptações, elas têm sua própria época, elas representam aquela sociedade daquela época. Então, hoje em dia, seria diferente, provavelmente.
É, seria. E talvez perdesse o valor... Porque é o que eu sinto dos filmes lésbicos, né, de hoje, que só tem a parte sexual. Tanto é que eu compartilhei um filme natalino, que as personagens principais são lésbicas e é um casal. E é um milagre, porque o filme todo não teve nenhuma cena de sexo. É um milagre, Raquel, isso acontecer. E
realmente,
mais ainda, no final, as duas ficaram felizes. É um outro milagre na ficção.
É, que geralmente, quando se trazem um filme em que tem um casal lésbico, ou às vezes um casal gay, já há algum tempo atrás, eles basicamente não eram felizes, não tinham um final feliz. É como se houvesse uma punição.
Sempre tem a punição. Eu tô tão triste dessas histórias. Então, assim, quando eu assisti a Púrpura, que eu assisti agora, né, para fazer o podcast, eu fiquei encantada, porque eu achei perfeito a forma que foi feito. E aquilo me deixou muito mais motivada do que se eu visse um relacionamento muito aberto entre elas, né?
Então, nós meio que batemos o martelo para uma boa adaptação, né?
É, foi uma ótima adaptação, incrível. Então, Raquel, porque a gente está meio que chegando, né, no fim do podcast, infelizmente, mas como a gente está falando delas duas, né, vale a pena falar sobre a visão da Cili agora perante a Deus. Ela não acha mais que Deus, na verdade, Raquel, a visão dela tanto para Chuck quanto para Deus. A visão de Deus dela não é mais aquele soberano que está lá no topo, até porque ela começa a acreditar que ele é homem, branco não, ele é homem e que pouco ele está ouvindo os desejos da Cili.
Uhum.
E ela começa a perceber que a Chuck não tem posicionamentos de homem, como ela já tinha mencionado no livro, né? Ela age como um homem. Porque ela fala assim, a Cili, né? Ela diz assim, na verdade, Albert, a Chuck ela não é como um homem, porque você é homem e não age assim.
Uhum.
O Harpo é homem e não age assim. A Chug, ela é mulher e ela age como uma mulher independente, dona de si, que uhum. se conhece, que enfrentou, com certeza enfrentou muita coisa para ser daquela forma. E é bonito quando ela diz assim, ela é mulher e não mais homem, ou como ela se reconhece depois de eu ter um desejo pela Chuck de mulher,
uhum.
para mulher, porque não é representa, o nome correto não é esse, mas é enfatiza a mulher como protagonista.
Isso.
De todas as suas ações e desejos.
Uhum.
E aí ela começa a ter uma visão diferente da mulher na sociedade, e também diferente quanto a Deus. Ela começa a acreditar que Deus é o que a Chug ensinou para ela um dia, que é um pouquinho do que cada um carrega de bem dentro de si, que junto as pessoas compartilham.
Isso, tem uma parte que eu acho que... Eu não sei se você está aí com ela acessível.
Tô,
né?
Tô, sim.
Então pode ler, então, nessa parte que ele fala, inclusive se refere ao título.
Exato, é a minha passagem preferida desse livro, eu poderia terminar aqui. E no filme, a passagem não é passagem que se fala de filme, né? É
a cena.
A paisagem, é a cena, isso. Ai, que sabe falar sobre filme. É como eu te falei, Raquel, eu não gostava de filme, agora que eu tô realmente gostando, sabe?
Que coisa aí, boa.
Exato, tô me apaixonando. O que acontece? Essa cena dessa passagem é perfeita. Eu não tinha imaginado dessa forma, como o diretor pensou, né, e representou. Nessa passagem, elas estão falando sobre Deus. E naquele momento, a Cili já não estava mais acreditando naquele Deus soberano, bonitão, que fica sentado lá, fazendo nada, não ouvindo a Cili. E aí a Chuck vai falar para ela, não, amiga, na verdade, Deus é isso, ó, é a contemplação de tudo, da paz, da natureza. E ela diz exatamente assim. E aí a Chuck fala assim para ela, não, ela falou, foi Deus que fez. Escuta, Deus ama tudo que você ama e uma porção de coisa que você não ama. Mas, mais do que tudo, o mais, Deus ama a admiração. Você está dizendo que Deus é vaidoso? Cili perguntou. Não, Chuck falou. Não é vaidoso. Só quer repartir uma coisa boa. Eu acho que Deus deve ficar fora de si se você passa pela cor púrpura no campo qualquer e nem repara. Ou seja, basicamente... É belíssimo, né? Basicamente, a Chuck fala assim, na verdade, o Deus que eu acredito, porque ela tem essa visão muito humanista sobre Deus, né? O Deus que eu acredito é esse que faz essa natureza e que eu tô aqui contemplando. E é isso que me fascina. Tanto é que ela se vê conectada a Deus porque ela faz aquela arte. Então, em alguma passagem, ela fala, tudo quer ser amado. As pessoas cantam, as pessoas dançam, as pessoas escrevem, porque é uma forma de ser amado. E então, a Chuck tem essa visão do que é Deus, bem humanista, né? E a partir daquele momento, a Cili começa a acreditar nessa história. Faz mais sentido para ela contemplar a natureza como o Deus maior. E a cena do filme é perfeita. As duas estão passeando num campo cheio de flores roxas, né, Raquel?
Roxas.
É roxas.
Púrpura é também, a gente pode dizer, porque púrpura é outro... É outro nome para a cor roxa.
Olha que linda, eu prefiro púrpura. Então é isso. Então
é verdade.
Você... no final de tudo, do filme, do livro, a Cilly, ela renasce como mulher. Em todos os pontos da vida, tudo que ela falou, tudo que ela fez, foi desconstruído com o tempo através de mulheres que ensinaram para ela. Então, assim, é perfeito, né?
Ah, é perfeito. A gente acha muito perfeito. A gente é bem suspeita também, né? A gente sofre com ela, a gente vê todas essas situações de abuso, de violência, de separação, mas a gente vê essa nova abordagem sobre que ela vê sobre tanto da relação de homem e mulher ou da relação entre mulheres. É uma narrativa riquíssima. Né? De uma linguagem simples, que eu acho que é um dos livros que mais me marcaram, realmente.
Com certeza.
A gente meio que está trazendo uma opinião também bem pessoal sobre esse livro, né, Sanji?
Muito pessoal.
E a gente aqui dividindo aqui com os ouvintes, então eu queria muito, muito agradecer a você, Sanji, viu? Por estar aqui dividindo esse momento com a gente. E eu queria muito agradecer a você que está ouvindo, que está até agora ouvindo a gente, né? Né? E falando, a gente tentou não falar alguns spoilers, mas nós falamos alguns, sinceramente, falamos. Então, queria que...
Poucos.
Que falamos algo, mas não é por isso que você, que ainda não leu o livro, vá deixar de ler, porque... ainda tem muita coisa para você ler, que é muito, muito bom, que vale muito a pena. Então, eu queria me despedir, queria muito agradecer novamente, Sanji.
Eu te agradeço, Raquel. Fiquei muito feliz e nervosa. Quando eu escuto gravação, já fico nervosa, sabe? Mas só por ser com você, uma pessoa que eu tenho mais intimidade, ser sobre uma obra que, de fato, o que a gente falou aqui não é nem a metade da intensidade, da profundidade que esse livro tem, é tudo mais fácil, né? E não se preocupe, a gente não deu muito spoiler, viu? Não, porque, ninguém disse como a Sofia terminou, como a Cilly, como a Chug, e se a irmã dela retornou.
Olha aí, fica o gancho.
A gente não disse nada disso.
Fica o gancho, né? Para você ir descobrir. Vai lá atrás da Cor Púrpura, lê a Cor Púrpura da Alice
vale
Walker, que vale muito a pena. E fica também o convite para ver também o filme, que o filme também é muito bonito.
Exatamente. Obrigada então, demais, Raquel.
Obrigada a você, Sandy. Fica um abraço aí para todo mundo, viu? É isso, minha gente. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a você que ouviu até aqui. Você provavelmente já conhece o perfil do Não É Apenas um Romance no Instagram. E se conhece? Se não conhece, é o @ Não É Apenas um Romance. Tudo junto, sem acentos. E segue a gente lá, manda uma mensagem pelo direct, dá sua opinião sobre o que você ouviu. Curte e compartilhe nossos posts e nossos episódios se você gosta da proposta. Até o próximo episódio. Um abraço.